São 11 horas com mais 8 minutos, temperatura 21 graus, né? Não tem previsão de chuva para hoje na nossa região. É uma estiagem prolongada aí que vem preocupando todos nós, né? Para hoje o tempo deve repetir o domingo. Amanhã também sol com nuvens, não chove. Nós temos possibilidade de chuva na quarta, sol com aumento de nuvens, de manhã pancadas de chuva à tarde e à noite. Mesmo prognóstico para a quinta-feira, dia 30, e já para a sexta-feira, dia 1º, e o final de semana, daí o tempo volta a ficar bom. Então tem uma possibilidade de instabilidade em forma de pancadas, mas nada mais significativo. Como essa estiagem, uma das piores dos últimos 10 anos, vem se comportando, nós temos aqui observado a agricultura, a agropecuária, e hoje vamos falar sobre o setor leiteiro. Como está repercutindo essa estiagem na produção de leite? Está na linha o diretor administrativo e financeiro da Cooperativa Santa Clara, o Alexandre Guerra, para nos dar mais detalhes e para sabermos de que forma o setor vem se organizando em função da estiagem. Alexandre, bom dia.
Oi, bom dia. É um prazer poder estar falando com todos vocês. De fato, muito nos preocupa, é um cenário muito delicado, porque as previsões de chuvas ainda estão distantes e a gente vê que em maio também vai ser fraco de águas, e com a pastagem seca e a silagem fraca em qualidade, como foi feita em virtude da estiagem que ela tinha no momento de ser produzido, isso tudo vai dar reflexos para frente, né? Então hoje nós estamos no período da entre-safra, que a gente fala assim, porque os meses de janeiro e março são os dois meses mais baixos de produção, agosto e setembro são os dois meses mais altos de produção. Então ele sai do baixo, vai subindo até agosto e setembro. Depois, a 7 de setembro, estabiliza e cai até março e abril. Então hoje, no mês de abril, é o mês mais baixo de produção, o que consequentemente já reduz a produção de forma muito natural. Se nós pegar do mês de setembro para o mês de abril, reduz em torno aqui de 25% a produção de leite. Esse é o desenho que se tem de forma muito tradicional. E agora fica um pouco mais afetada por questões de qualidade da pastagem, que secou, mas e da qualidade da silagem. Até então, muitos produtores estavam usando a silagem antiga, que eles tinham, a velha. E quando ele começa a usar a silagem nova, ela acaba tendo uma deficiência, porque a qualidade dela ficou inferior. Não formou tantos grãos na espiga, a silagem, o milho em si, o pé de milho em si também, ele é mais de menor qualidade, e isso tudo, na hora que o animal está se alimentando, queira ou não queira, tem essas interferências. Claro que até antes nós estava também tendo um outro problema, que era o estresse calórico, porque não era só da comida. É que o animal, nos dias de muito calor, ele também tem esse estresse calórico que interfere na sua alimentação. Ele procura sombra, procura água e, consequentemente, interfere também no volume de leite. Então hoje, pelo menos agora, a gente já está com um clima, tem esse área, mas não tem aqueles calores tão intensos, né? Então, isso também ele vai minimizando um pouquinho. Mas agora, a pastagem em si, quando fizer a mudança, vai ser um problema. E quem está usando a silagem nova já está com problema também, porque é deficiente. E agora a gente tem que somar com outra coisa, né, Flávio? Que seria o câmbio, né? O dólar, o valor que está, aí mexe no milho, aí mexe no farelo de soja, aí mexe nos insumos, mexe nos custos das indústrias, mexe no custo do produtor. Então são momentos bem delicados e associados à pandemia do coronavírus, que daí tem um mar de incertezas que mexem na questão de produção, na questão de consumo, na questão de comportamento, uma série de itens que se passa no momento que são bastante delicados e muitas incertezas.
É uma das piores crises dos últimos 10 anos, Alexandre?
Olha, a gente está muito, muito preocupado com a indústria, porque eu sou diretor aqui da Santa Clara, mas também presidente do Sindicato do Leite aqui do Estado do Rio Grande do Sul, então a gente tem o diálogo com todas as empresas, né, do Estado. E é um cenário muito preocupante, muito porque a gente não consegue vislumbrar o amanhã, porque a gente vendo da necessidade que se tem de precisaria recuperar margens, e o mercado hoje, o consumo, ele ficou afetado, 38 milhões de pessoas aí da informalidade, talvez mais que isso recebendo aquele valor daquele seguro emergencial dos R$600, para quê? Para jogar, no nosso entender, primeiro na alimentação, mas hoje, depois do processo daquelas primeiras semanas, que foi uma correria de compras nos supermercados, e as pessoas se abasteceram e fizeram estoque em casas, hoje as pessoas estão comprando o necessário, ou o varejo compra só o valor da reposição, e o consumo ele se retraiu. Então tudo isso está afetando também na questão de consumo, afeta na questão de preços, começou a cair os preços no mercado varejista, principalmente do leite UHT, o leite em pó que estava se mantendo, já começou agora a dar sinal de enfraquecimento, muito provocado pela questão sim do consumo, e outro fator que aqueles produtos do food service que as indústrias faziam, afetaram-se na sua produção, porque esse parou, é um setor que parou, restaurantes, lancherias, cozinhas cereais, hotéis, eventos, tudo isso parou. Quando tudo isso parou, ele interferiu na produção da indústria. E aí, muito desse leite que antes ia para esses produtos, acabou sendo negociado para que se pudesse fazer leite UHT e leite em pó. Aí tu pressionou agora esses dois produtos. Aí baixou o preço do leite em pó, aí agora já recuou forte o preço do leite UHT. Então, está vivendo um momento muito, muito delicado e a gente não consegue fazer previsibilidade, porque a única coisa que a gente pode dizer é assim, que está momentos de incertezas. Então é um momento que cada um tem que reduzir o máximo a sua despesa, fazer muita gestão naquilo que tem dentro da sua casa, como produtor, como indústria, como varejo, como qualquer negócio, porque a gente entende que esse processo econômico nosso, ele vai ter que passar, essa pandemia vai passar e tem que passar, mas assim, a questão econômica vai ficar muito afetada, vai levar muito tempo para ter a recuperação.
Então, pois é, nesse sentido, delicado. Quais são as estratégias da Cooperativa Santa Clara para passar por essa crise?
Bom, primeiro, a gente tomou todos os cuidados necessários para proteger o nosso trabalhador. Tudo, primeiro passo é isso aí. Para iniciar, onde tinha um ônibus, foi colocado dois ou três, para as pessoas ficarem uma em cada dois bancos e afastadas. Máscaras, não só dentro do trabalho, como a indústria de alimentos, ela na maioria dos setores usa, mas agora máscara para todo mundo, dentro do trabalho e fora do trabalho. Não pode, é obrigado viajar de casa até o trabalho de máscara, chega na indústria, troca a máscara, bota outra máscara do trabalho, troca o uniforme, e higienização total, número de pessoas reduzidas em refeitório, número de pessoas reduzidas em vestiário, número de pessoas que deu para reduzir também dentro da indústria, para efeitos de minimizar impactos, qualquer pessoa que vem de fora, motorista, o que for, não pode ser do caminhão, só desce se tem máscara, e se está higienizado, álcool gel por tudo, água e sabão por tudo, pé de luva para entrar em tudo que é tipo de situação, quer dizer, a gente fez uma força enorme tarefa para poder, primeiro, proteger nosso colaborador, porque senão tu não tem as pessoas trabalhar, não adianta receber o leite. Hoje não se deixou nenhum litro de leite em casa do produtor, todo ele vem, todo industrializa, mas nós estamos em cima desse cenário, atendendo dentro da demanda possível, que hoje ela já é um pouco enfraquecida. Mas a nossa estratégia é o quê? Fortalecer aqueles produtos que mais teriam saída, ou o que a gente mais consegue produzir para poder desovar toda a produção. Porque é um momento bem delicado, de bastante incertezas. Cada dia é um dia diferente, e aquilo que eu te falo hoje pode ser que amanhã seja diferente, porque o mercado ele vem mudando pelos cenários coronavírus, né, Covid-19, por esses cenários aí. Então, você precisa que o governo também faça compras governamentais, a gente tem falado muito com o Ministério da Agricultura. Então, você armou todos esses sistemas para poder ter a condição de trabalho e se ajustando àquilo que o mercado determinar, porque entre o consumidor e o produtor tem a indústria, né? E a gente está fazendo aquilo que o mercado determina, e a lei da oferta e da procura é soberana, e é dentro disso que nós somos inseridos.
Quantos colaboradores tem hoje a Santa Clara, direta ou indiretamente?
Bem, nós somos uma cooperativa, que não temos só indústria, nós temos laticínios, frigoríficos, fabricação, custo industrial, central de distribuição, granjas de suínos, nós temos lojas agros e super, então hoje nós temos 2.200 funcionários diretos, colaboradores diretos. E temos hoje, que produzem leite para nós, dos 5.500 associados, 3.200 produzem leite. Se eu pegar 3 pessoas por família que produz leite, 3 vezes 3, 9, então já dá 9, 10 mil pessoas só no campo, mais todos os transportadores, mais 2.200 funcionários. Então assim, eu acho de forma direta, 10, 12 mil pessoas. Agora tu pegar com mais os indiretos que prestam serviço para nós, ele chega próximo de 15 mil pessoas.
Então, um impacto muito grande nessa cadeia produtiva. Alexandre, em relação à quantidade de produto, com os dados que vocês têm desse mês de abril, em relação ao ano passado, o que, que mudou aí no recebimento?
Não, o volume de leite de captação, ele, assim, mês passado para esse aqui já caiu 7,5%, que é natural, tá? Um pouquinho mais por causa da estiagem. Mas, assim, a parte da produção interna nossa dos mix entre laticínios e frigoríficos são mais de 300 itens que nós produzimos. Agora, aqueles itens que eram ligados a food service, que é molhos, que é cremes, que é a parte do requeijão, a parte de bisnaga, a parte de baldes com nata, com manteiga, toda essa parte e afetou. Então essa parte se reduziu. Leites pasteurizados, né? Eu já estou na metade do volume daquilo que eu antes produzia para agora. Porque é um produto, os consumidores querem comprar produto que durem mais tempo, aí o food service parou, travou, agora ele começa a querer a reabrir, mas ele tem que arrancar, mas tem as inseguranças das pessoas para irem para o restaurante, para fazerem viagens. Então tem um monte de coisas que eles vão ter que vai começar de forma muito lenta e muito gradativa e ainda vai demorar. Mas todos os produtos que linha food service caiu 40%, 50%, tem produtos que caiu 80%. Depende para que tipo de negócio é, mas a linha food service, essa afetou. Que a gente pode falar, que é hotéis, restaurantes, cozinhas, refeitórios, eventos, qualquer evento, seminários, fóruns, tudo isso movimentava e tudo isso travou, tudo isso parou. As pessoas consomem de forma diferente em casa e pouco saem. Vê a maior indústria, a indústria do turismo, está parada, está travada. Essa indústria parada e travada vai ser difícil ela se recuperar. O ramo alimentício, ele se recupera depois desse processo de uma forma menos dolorosa do que uma outra indústria de transformação, uma metalúrgica, e mais doloroso ainda vai ser a parte de turismo, a maior indústria do mundo, porque quando passar, alguém quer viajar aqui 2 meses, aqui 3 meses, para ir numa cidade turística, vai ser muito reduzido. Muito reduzido. Então, a gente tem que entender que é um processo que vai afetar economicamente, vai mudar muitos comportamentos, as pessoas vão fazer muito mais reuniões à distância, muito mais eventos à distância, viajando menos, sendo mais produtivos até alguns pontos, aprenderem a comprar através de sites, né, comprando por aplicativos. Então, a forma vai ficar muitas lições para frente. E sendo essa, é uma dessas que eu acabei de lhe falar.
Em relação ao preço do produto, qual é o comportamento do mercado hoje em termos de leite, Alexandre?
Primeiro, é que as pessoas quando falam em leite só enxergam leite UHT, mas leite UHT só no estado do Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, é 40% do volume. Os outros 40 leite em pó, os outros 20 é queijos e outros produtos derivados, né? Bebidas, lácteos, iogurtes e os preparados para food service. Então, assim, as pessoas mais enxergam o leite UHT. Então, quando o leite fez aquela suba que tinha que recuperar a margem, ele fez, agora ele já começou a recuar por causa da demanda, a lei da oferta e da procura, isso é muito natural também. Em períodos que não era para cair, não era para cair, está caindo por causa dos cenários econômicos provocados pelo Covid-19. Então, assim, agora o leite UHT, ele reduziu 30% já no preço no mercado consumidor, depende do local. Ele foi lá em cima e veio lá embaixo também. Só que hoje nós já começamos a comercializar em alguns lugares com valores igual ou inferiores àquilo que era antes do processo, antes da recuperação, que era tão importante para o setor para poder viabilizar novamente a indústria, viabilizar o produtor. Porque a gente precisava recuperar margens, infelizmente durou poucos dias. E esses poucos dias ainda estava afetado por outros produtos que não comercializava. Então, tu recuperou num produto e não nos outros. E nos outros chegou a perder. E agora, então, até aquele que também tinha recuperado já bateu na trave, já voltou e está recuando e a gente não sabe como continua o comportamento. Só que nós estamos com produto perecível, nós temos que trabalhar, industrializar e comercializar e se adaptar ao que o mercado determina. E outro problema, nós temos também que entender que hoje nós temos muita venda feita que tem muita inadimplência. Toda aquela linha, principalmente a food service, isso num par de ligações com um pedido de prorrogação de títulos. Então é um momento que nós temos que ter muita calma, muito equilíbrio, fazer o máximo possível de cada um tem que se fazer, se cuidar muito, 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 tem que se cuidar muito e tentar fazer nossos negócios andarem de uma forma muito dentro de uma realidade possível agora, mas respeitando as pessoas, os cuidados e se ajustando ao mercado.
Questão da exportação, né? Você falava aí dos inúmeros produtos, não é só o leite industrializado, que a Santa Clara coloca no mercado. Como fica o mercado na exportação com esse coronavírus?
A Santa Clara não é uma indústria exportadora. O país, o Brasil, é um país importador em nossa balança comercial. Do que o Brasil produz, 99% ele consome e ele exporta 1%. E nós importamos outros 4%, 5% do que nós temos de produção. Então significa que a nossa balança comercial ainda nós somos deficitário. Por que que nós somos um país deficitário? Porque nós não temos competitividade para poder entrar nesses outros mercados com relação a preços. Né? Então, o que, que oportuniza é fazer algumas exportações de produtos de valores agregados, mas só que agora está muito travado os mercados. E o que mais entra vem via Mercosul, que vem da Argentina, do Uruguai, mais leite em pó e queijos. Só que agora também é o dólar de 5,70, já não sei mais, porque todo dia muda. Ele também ele faz com que se trave a importação e se dirija mais ao mercado interno. Hoje o nosso problema mesmo é a questão de consumo, pela questão econômica, pela questão Covid.
Pois é, Alexandre, toda a crise ela traz oportunidades e essas mudanças que são obrigatórias passam a ser aprendizado. Qual seria hoje para o setor o grande aprendizado aí com toda essa pandemia?
A diversificação seria, né? Porque quem estava mais focado na linha food service parou. Esse parou. Então nós precisamos ter um aprendizado da diversificação, tanto que eu tenho aprendizado de nós estarmos no mercado externo. Nós temos que achar uma forma de estar no mercado externo. Existem países que podem comprar de nós, sim, tem 50 países. Mas assim, eu não posso ir só num momento do ano, eu tenho que estar de forma constante. E eu tenho que abrir mercado em algumas coisas que possam me dar alguma escala. Mas para isso eu tenho que trabalhar a competitividade. Então, isso fica mais ainda dito que nós precisamos ser eficientes em tudo que a gente faz. Porque nós temos que viver de forma globalizada. E todo mundo ele tem que sempre ter a estratégia 2. Sabe? E outros grandes aprendizados que agora, que dá para nós também trabalharmos, home office, dá para nós trabalharmos sem ter que fazer tantas viagens, pegar daqui para Brasília, da sua cidade, do seu estado, para a capital, é gente para um lado, é gente para o outro. Me parece que vai ficar uma grande lição de poder se trabalhar também muitas coisas à distância, de poder se fazer reuniões também à distância, e vai ficar também um aprendizado muito grande de ter a ferramenta de poder fazer venda através da internet. Isso é fundamental e importantíssimo. Nós, o ramo alimentício, é uma coisa. Imagina as empresas de bens duráveis. Então, é mais delicado ainda. Então, tem diversos aprendizados, diversas coisas que vão ficar. E isso é fundamental.
E quais são as perspectivas de futuro? Você falava que é uma instabilidade total, não se sabe muito o que vai acontecer amanhã. Mas há um prognóstico, a indústria trabalha com alguma perspectiva de mudança e de voltar a um estado mais parecido com aquilo que a gente vivia antes da pandemia?
Para isso tudo voltar àquele estágio, vai ter que retomar a economia, vai ter que retomar a normalidade. E isso é uma coisa que não depende da vontade da indústria, isso depende dos avanços em cima dessa epidemia e da recuperação da economia. Então, vai ter todo esse processo, ele vai provocar dor. E vai provocar dor para todo mundo. Não vai ter que alguém que vai ficar sem essa dor dessa recuperação. Todo mundo vai ter que passar por esse processo. Talvez um pouco mais, outro um pouco menos. Mas todo mundo vai passar porque faz parte de um processo todo. Então, infelizmente, para fazer prognósticos, hoje o prognóstico que a gente tem é que cada dia é um dia diferente e a gente tem que se ajustar ao mercado. E a gente tem que fazer alertas para dizer assim, a gente não sabe como vai ser o comportamento do consumidor, o consumo e como é que fica a recuperação dos empregos, porque sem renda não tem consumo. Com todos os desempregados que está para ter aí, já se fala em que nós estava antes com 12, 13%, agora a gente fala 17, 20%. Então é muito desempregado, é muita coisa que vai ter. Então vai ter que ser uma coisa de forma gradativa e todo mundo vai ter que saber apertar o cinto e se ajustar no momento econômico que vai estar se passando, que está se passando.
Perfeitamente. Alexandre, que orientações ou que mensagem você gostaria de transmitir hoje aos produtores de leite, o pessoal que também está sofrendo com todo esse contexto?
Eu quero dizer assim, não existe indústria sem produtor, não existe produtor sem indústria. E se dependesse da vontade da indústria, ela não baixaria preço, eu tenho que ser bem sincero no mercado consumidor, mas só que quem determina o preço é o mercado. Então nós temos que fazer o máximo do possível dentro daquilo que a gente pode fazer em casa com a segurança, trabalhar no máximo possível da eficiência que possa ter dentro de casa, sabe, reduzir despesa, isso tem que ter, administrar minha produção, isso eu tenho que ter. Então eu tenho que buscar toda a minha capacidade máxima para buscar essa eficiência e agora é hora de nós poder reduzir despesas, porque a gente, e segurar, o que dá para segurar no sentido econômico, tem que segurar naquela poupança, naquele cenário, porque a gente não sabe dizer como é que vai ser o amanhã. Mas pode ter certeza que nosso objetivo como indústria, ou nós como Câmara Santa Clara, ou indústria como Estado do Rio Grande do Sul, como país, é de fazer sempre, buscar fazer o melhor. Mas nós temos que entender que nós temos que se manter. E é cada um fazendo sua parte. Mas pode ter certeza que esse negócio vai passar e nós temos que estar bem fortalecidos para quando isso passar. Mas fazendo gestão conforme cada um tem capacidade e condição de fazer dentro do seu negócio.
Alexandre, foi um prazer conversar consigo hoje aqui no Temática, trazendo todas essas visões e orientações para a gente também. Um grande abraço.
Obrigado e um abraço a todos. Tchau.
Alexandre Guerra, que é o diretor administrativo e financeiro da Cooperativa Santa Clara, né, uma das maiores empresas do setor de produção de alimentos daqui do estado, que traz aí várias unidades e trabalha em toda a região com o incentivo à produção leiteira e outros, né, derivados, como ele estava nos informando, trazendo toda essa perspectiva e uma leitura aí do setor que também sofre muito com essa pandemia do coronavírus. 11h29.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.